Vamos lá, está na hora 1:15. Portugal em direto, emissão de quarta-feira, dia 14 de março. E para já vamos conhecer os temas em destaque na edição de hoje. Cláudia Costa, boa tarde.
Muito boa tarde. Já há dinheiro para recuperar os sinos e carrilhões do Palácio de Mafra. O estado da ferrovia, esse continua a dar que falar. Alguns autarcas do país não ficaram tranquilos com os esclarecimentos da Infraestruturas de Portugal e pedem esclarecimentos adicionais ao governo. Também se reclama por melhores e novas estradas. O presidente da Câmara de Moimenta da Beira está cansado de esperar. Quer que o IC26, um itinerário considerado fundamental para a economia da região, arranque de uma vez. Chama-se Viseu Folk. Durante este e o próximo ano, a Câmara de Viseu vai tentar resgatar e valorizar o folclore e a cultura popular, trazê-los de volta à contemporaneidade, com ganhos para a região e para o país. Vamos conversar com o vereador da Cultura da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado. E na viagem que estamos a fazer em direção ao interior, hoje paramos em Vila Nova de Paiva. Queremos saber se ali a interioridade é uma mais-valia ou um problema.
São temas para desenvolver já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1, que está agora a começar. É também um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Pode acompanhar-nos em direto no Facebook. Portugal em Direto, a edição é de Cláudia Costa.
O presidente da Câmara de Carraseda de Anciães vai pedir um encontro com o governo para perceber o real estado da linha ferroviária do Douro entre o Tua e o Pocinho. Um relatório da Infraestruturas de Portugal, conhecido ontem, dava conta de que na lista dos troços em pior estado estão os 32 quilómetros de via entre o Tua e o Pocinho, precisamente. A empresa Infraestruturas de Portugal veio mais tarde dizer que, no global, a ferrovia é segura e tem um desempenho positivo. Ainda assim, isto não sossegou o autarca de Carraseda de Anciães. João Manuel Gonçalves vai pedir esclarecimentos adicionais ao governo.
Eu não fico de maneira nenhuma descansado, continuo preocupado, porque o relatório é da própria Infraestruturas de Portugal e, obviamente, nós já tínhamos alguma preocupação com essa situação, porque é visível que o desinvestimento público, e nomeadamente na ferrovia e em obras de conservação e de melhoramento, não tem sido efetuado nos últimos anos, numa linha que eu continuo a considerar estratégica para a região. Eu tenho a intenção de pedir uma reunião ao governo, a quem tutela, para aprofundar, por um lado, aprofundar mais o conhecimento do relatório, que não o tenho comigo, não tenho conhecimento direto, E depois, exatamente, tentar sensibilizar para a importância desta linha para a região.
Do lado de Vila Nova de Foscoa, o autarca Gustavo Duarte espera que a modernização da linha do Douro, prometida pelo governo em 2009, avance de uma vez por todas.
Desde 2009, quando se reuniram aqui vários membros do governo no Pocinho, que esta linha do Douro foi sempre anunciada como que iria ser objeto de modernização, desde também da eletrificação à régua numa primeira fase e depois até ao Pocinho. O que é facto é que estes investimentos, por isto ou por aquilo, tardam sempre em avançar e penso que estão muito aquém daquilo que as populações aqui do Douro e os seus responsáveis quereriam. Portanto, eu acho que as infraestruturas, o Governo Central, acho que poderia e deveria ter uma maior atenção a esta linha do Douro.
O estudo da Infraestruturas de Portugal também revela que há problemas com a linha Espinho-Oliveira das Emais. Não é novidade para os autarcas da região. Os municípios de Oliveira das Emais, São João da Madeira, Feira e Espinho já encomendaram um estudo à Faculdade de Engenharia para fazer o diagnóstico daquele troço. O autarca de Oliveira das Emais, Joaquim Jorge Ferreira, diz que, tal como está, a linha não serve à região.
Não alinhamos em alarmismos e não vamos dizer que a linha que não tem condições de segurança. Agora, a velocidade a que circula na linha, a desadequação dos horários àquilo que são as necessidades das populações e aos fluxos de pessoas. Obviamente, o facto de nós não termos a linha eletrificada e termos material circulante ainda a gasóleo. a própria bitola métrica da linha impede, e digamos, as curvas que nós temos e o relevo da própria linha impede que nós tenhamos percursos com duração aceitável, com uma duração aceitável. O facto de a linha ter sido o enterramento que se verificou em Espinho e que, enfim, afasta, digamos, a linha do Val de Volga da linha do Norte. Portanto, são tudo, temos aqui um conjunto de questões, que são questões que urge resolver, no sentido de termos esta linha a servir como uma verdadeira ligação e como elemento fundamental de dinamização económica e social de toda esta região.
O estudo encomendado à Faculdade de Engenharia do Porto deve estar pronto dentro de 2 a 3 meses. A requalificação pode vir a ser feita com dinheiros comunitários do programa Portugal 2020 ou então do programa seguinte Portugal 2030. O ministro da Agricultura admite na Antena 1 alterações no decreto-lei de acesso ao financiamento para que as autarquias garantam a limpeza dos terrenos florestais. Ontem, a Associação Nacional de Municípios deu parecer negativo a este decreto. Os autarcas não aceitam o facto de só as áreas consideradas prioritárias terem financiamento a 100%. As câmaras sem áreas prioritárias recebem no máximo 60% do valor solicitado. Ora, Capolas Santos diz que é preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre o que quer o Estado e o que defendem as autarquias.
Tenho certeza que este diploma não será a versão inicial que o Governo pôs à discussão, e também não estou crente que seja a versão exatamente igual àquela que a Associação Nacional de Municípios gostaria que fosse. Será certamente um ponto de equilíbrio entre aquilo que são as propostas do Governo e aquilo que são as preocupações e as sugestões dos municípios. O Governo poderia ter adotado a legislação, pura e simplesmente, mas decidiu, antes de aprovar em Conselho de Ministros, de pôr à discussão com a Associação Nacional de Municípios.
O ministro da Agricultura a admitir alterações no decreto de lei de acesso ao financiamento para que as autarquias garantam a limpeza dos terrenos florestais. Os eurodeputados querem que a política de coesão seja uma prioridade para a União Europeia no próximo orçamento comunitário. Portugal é um dos 4 países em que a Comissão Europeia considera existirem regiões mais atrasadas e de baixo crescimento. São elas o Norte, o Centro, o Alentejo e o Algarve, ou seja, só a região de Lisboa fica fora desta classificação. Por isso, os eurodeputados portugueses querem que a solidariedade seja de facto tida em conta, Andréa Neves.
O Parlamento Europeu quer que a política de coesão se mantenha como pilar fundamental da União. Numa altura em que se discute o próximo orçamento comunitário e quando o próprio presidente da Comissão Europeia já disse que deve ser inevitável que se registrem cortes nesta área, os eurodeputados dizem o contrário e querem que a solidariedade seja uma palavra de ordem. Fernando Ruas, eurodeputado eleito pelo PSD, diz que é a política mais importante para as regiões.
Aliás, deixe-me ir um pouco atrás à minha condição ainda de autarca para lhe dizer que muitas vezes o investimento público que nós tínhamos nos municípios e nestas regiões era aquele que provinha dos fundos de coesão. 1 em cada 6 europeus vivem nestas regiões e, portanto, são cerca de 80 e qualquer coisa milhões.
A política de coesão quer diminuir as disparidades económicas, sociais e territoriais, numa altura em que se sabe que há regiões consideradas de baixo crescimento na Itália, em Espanha, na Grécia e em Portugal. E no território nacional, apenas a região de Lisboa escapa a esta classificação da Comissão Europeia.
Não adianta muito estar a injetar dinheiro nas regiões e, ao mesmo tempo, propiciar, às vezes de forma involuntária, que a população saia. E, portanto, os Estados-membros têm aqui uma palavra extremamente importante a dizer.
Então a política de coesão depende também e precisa dos autarcas?
E de que maneira? Aliás, ela tem que ser, como nós dizemos, implementada numa gestão multinível que não dispensa, de facto, quem está mais perto do terreno.
O relatório aprovado em Estrasburgo pelo Parlamento Europeu reforça a importância de melhorar os serviços de proximidade e as infraestruturas das regiões com atrasos de desenvolvimento. Liliana Rodrigues, eurodeputada eleita pelos socialistas, diz que se pretende salvaguardar os interesses de Portugal como país com regiões mais atrasadas, sobretudo quando se sabe que em 2016 cerca de 90% dos fundos que Portugal recebeu chegaram pela política de coesão e pela política agrícola comum.
Os portugueses devem ficar tranquilos, nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que Portugal não perca muitos fundos europeus. Provavelmente vamos ter que perder alguma coisa, mas acima de tudo, mais do que perder alguma coisa, vamos ter a solidariedade do Parlamento e vamos ter que arranjar outras formas de financiamento. E não vejo agora qual será o mal maior em, por exemplo, taxarmos o plástico. Não vejo qual será o mal maior. E que esse dinheiro seja reconduzido para a política de coesão.
A política de coesão representa cerca de um terço do orçamento da União Europeia, mas está agora sob forte pressão pela saída do Reino Unido, o que retira das contas uma importante contribuição. A Comissão diz que isso implica cortes, mesmo nesta política. O Parlamento diz que não pode ser, que não se pode cortar na solidariedade entre Estados-membros.
O alerta dos eurodeputados portugueses. O autarca de Moimenta da Beira já assinou a petição lançada por um grupo de cidadãos do distrito de Viseu a favor da construção do IC26, uma via que, quando sair do papel, vai ligar a região do Douro e a duas autoestradas, são elas a A24 e a A25. Um itinerário, Lourdes Dias, muito importante para o desenvolvimento da economia local.
São cerca de 80 quilómetros de estrada, uma ligação às autoestradas 24 e 25, necessários a uma região do Douro que produz espumante, maçã e granito e que precisa de colocar com mais rapidez e em condições de segurança os produtos no mercado nacional. Um grupo de cidadãos lançou uma petição a favor da construção do IC26. O presidente da Câmara de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, já assinou o documento. Explica porquê.
Nós não estamos sequer a falar de uma grande rodovia. Nós não estamos a falar de uma autoestrada. Não falamos sequer de um itinerário principal. Falamos de um itinerário complementar que nos tire e que tire as nossas empresas do martírio de ter que fazer dezenas de quilómetros a velocidades que são completamente inconcebíveis e em condições de segurança que são também degradadas e que não podem manter.
O autarca sublinha que a competitividade das empresas da região do Douro depende também de boas acessibilidades e lamenta que hoje se perca muito tempo e dinheiro no transporte de mercadorias.
Hoje, quem pretender dirigir-se de Tancoso a Lamego, por exemplo, pelo trajeto que será a futura via que pretendemos construir, o IC26, tem que demorar o dobro do tempo para fazer metade dos quilómetros. Ora, isto não faz absolutamente nenhum sentido.
Com boas vias, é também mais fácil trazer turistas do Douro ao país. Por isso, José Eduardo Ferreira quer a construção rápida de um pequeno troço de estrada, 80 quilómetros, um itinerário complementar para ligar a região do Douro a Viseu e ao litoral.
Quando, por exemplo, se procura estabelecer, através da designada Last Mile, a possibilidade de fazer pequenos troços que liguem áreas empresariais a outras áreas rodoviárias, o que nós pretendemos é que este conceito de last mile seja alargado, que não seja tão restritivo e que pequenos troços, porque é disto que se trata, a ligação entre a A24 e a A25, ou a A25 e a A24, pouco importa, é um pequeno troço que precisa de ser feito para complementar uma malha rodoviária que fica com mais sentido se for completada.
E sublinha o presidente da Câmara de Moimenta da Beira para levar desenvolvimento à economia local.
O autarca de Moimenta da Beira está cansado de esperar que o IC26, um itinerário considerado fundamental para a economia da região, arranque de uma vez por todas. Já há dinheiro. Os sinos de Mafra já têm financiamento para as obras de requalificação. Numa portaria publicada hoje em Diário da República, os Ministérios da Cultura e das Finanças autorizaram a despesa de 1,5 milhão de euros. Os dois ministérios reconhecem a necessidade urgente de reabilitar os sinos, mas também os carrilhões do Palácio de Mafra, devido ao avançado estado de degradação e também devido, naturalmente, a questões de segurança. Classificados como um dos 7 sítios mais ameaçados da Europa pelo Movimento de Salvaguarda do Património Europa Nostra, os sinos de Mafra vão ainda este ano ser requalificados. O ministro do Ambiente está, nesta altura, no Algarve, de visita às zonas afetadas pelo mau tempo, o mau tempo que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas e que, curiosamente, hoje também se está a abater em grande parte do país. Matos Fernandes, às 14h, vai à Ilha da Fuseta. Nesta altura, está na Praia dos Três Irmãos, Mário Antunes, em Portimão.
onde já teve a oportunidade de ver algum do trabalho efetuado pela autarquia para a reposição do areal que, entretanto, com as tempestades Ema e Félix, foi significativamente retirado. Como aqui em Portimão, tal como também na Praia de Faro, na Fuzeta, em Quarteira e noutros que o Ministro do Ambiente vai hoje visitar. Mas ele está convencido de que a normalidade vai chegar a estas praias já na próxima Páscoa. A areia que o mar levou nos temporais vai ser reposta. A que não for por ação do próprio mar, como já aconteceu em boa parte, será com a ajuda de máquinas das autarquias, e Matos Fernandes promete ajuda financeira a essas autarquias. No caso da Praia de Faro há um outro problema. Há muitas casas em linha de costa. O Ministro garante que haverá reposição da areia. Recusa qualquer outro tipo de intervenção mais pesada, como por exemplo a deposição de pedras, o chamado enrocamento, e diz que é preciso arranjar uma solução de realojamento dessas pessoas e depois, só com reposição de areias, renaturalizar o mais possível estes locais. 250 mil euros é o montante de estragos apurados pelo Ministro do Ambiente, que hoje vai visitar várias áreas afetadas por dois temporais nas últimas semanas.
250 mil euros é este o montante avaliado pelo Ministro do Ambiente relativamente a dois temporais que afetaram a região do Algarve.
Hoje, espreitamos os animais de Lisboa.
Este aqui é o Kiko, foi abandonado nas nossas instalações. Este Kiko, este canis, foi abandonado amarrado, com o pelo todo cheio de rastas e vinha muito, muito combalido. Ora, o Kiko é um canis e está todo esquiadinho, parece neste momento, quem não está a ver, parece uma ovelhinha.
Marta Videira é veterinária municipal, responsável clínica pela Casa dos Animais de Lisboa.
É um plano que pretende trazer de volta à contemporaneidade o folclore nacional, com ganhos para a região e para o país. Durante este e o próximo ano, a Câmara de Viseu vai tentar resgatar e valorizar o folclore e a cultura popular através do programa Viseu Folk. A ideia é disponibilizar uma oferta turística mais diversificada que prenda os visitantes durante mais dias em terras de Viriato. É nosso convidado o vereador da Cultura e do Turismo da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado. Muito boa tarde, Jorge, bem-vindo.
Boa tarde,
à Rádio Pública. Que plano é este que pretende criar, a partir de Viseu, uma aproximação e reconciliação, digamos assim, do público com este património imaterial e histórico que é o folclore?
É justamente isso. É uma estratégia que, ao mesmo tempo, é um concentrado de medidas com muita energia para fazer essa revitalização de um património. A revitalização de um património que é um património imaterial de matriz popular, muito ligado àquilo que é a história do país, à história do interior do país, também à história da economia rural do país, que se foi perdendo, mas também de reconciliação com os novos públicos, de reconciliação com as pessoas dos dias de hoje, com as cidades, com os novos interesses culturais, com os novos interesses artísticos.
E é possível essa conciliação, ou seja, trazer para a contemporaneidade algo que as gerações mais novas se calhar encaram com algum distanciamento?
Claro que sim. Aliás, há outros fenómenos na cultura portuguesa em que isso sucedeu. O fado foi um exemplo nos últimos 20 anos, mas também as dramaturgias clássicas continuam a ser levadas à cena e, portanto, neste caso nós temos um acervo extraordinário, que é um acervo vivo, não é um acervo morto, não é uma letra morta, é um acervo vivo que está no território, que está ligado aos cancioneiros tradicionais, aos costumes, à memória dos lugares, à memória das aldeias, também aos ciclos económicos da terra, ao cultivo da terra, ao cultivo de alguns produtos de excelência, como é o caso do linho de várzea de caldo. E, portanto, é todo um plano...
Querem pegar muito do património, muito da génese da cidade e do concelho e tentar dar-lhe aqui um sangue novo, não é?
Sim, exatamente. Desde logo trabalhando a própria comunidade. Em Viseu nós temos... E Viseu porquê? Porque é que Viseu abraçou este designo, este desafio de trazer para a ordem do dia e para a agenda cultural dos dias de hoje o folclore. Em Viseu este ano somos Cidade Europeia de Folclore, iremos receber o maior, o mais antigo e o mais importante festival europeu de folclore, o Europeade, e esse é um bom pretexto.
De 25 a 29 de julho.
De 25 a 29 de julho. Portanto, teremos nesse evento mais de 200 cidades e regiões europeias de 28 países representadas nesse festival, num conjunto de mais de 20 eventos ao longo de 5 dias, com mais de 5.300 participantes. Neste momento já temos 5.300 participantes registados dessas 200 cidades e regiões dos 28 países da União Europeia. Será, de facto, uma explosão de cultura, de diversidade cultural, de danças, de cantares, de ritmos, de músicas, também de iconografias, porque o folclore e a cultura tradicional popular é muito feito também da iconografia, dos textos, dos trajes, dos cantares, mas também do artesanato, da gastronomia. E, portanto, Viseu será, de facto, a cidade de referência dessa cultura europeia, que é uma cultura popular e tradicional, mas que é acompanhada ao longo de todo o ano de 26 iniciativas, entre os quais está também a participação e a intervenções artísticas como de Cati Xiomara, Molinex, entre outros, que poderemos falar, e que vão justamente trazer a contemporaneidade e uma nova percepção para um domínio, para um território de cultura popular e tradicional, que é muito identitária de Viseu e é muito identitária do país.
O Viseu Folk, e já vamos falar aqui um pouco da contemporaneidade, ou seja, do embrulho novo que pretendem dar a algo que está nas nossas raízes. O Viseu Folk foi apresentado na Bolsa de Turismo de Lisboa, precisamente como um balão de oxigênio para a revitalização do folclore e da cultura popular, mas o objetivo Jorge Soberato passa também por disponibilizar uma oferta turística mais diversificada que prenda os visitantes durante mais dias em Viseu. Claramente também um objetivo.
Há outras intenções. Claro, há um interesse patrimonial, naturalmente, há um interesse comunitário, porque em Viseu nós temos mais de 4 mil pessoas, de mais de 70 grupos que mantenham e viva estas tradições, mas há também um interesse económico, na medida em que a economia, o rendimento, a riqueza é um fator de defesa das nossas aldeias, mas também de financiamento e de sustentabilidade do nosso património. E nós acreditamos que a cidade de Viseu, que tem sido uma das cidades que mais cresceu nos últimos 4 anos em termos do turismo em Portugal...
Exatamente, e ontem tivemos um ranking que dava conta mesmo disso, das cidades mais bem posicionadas em vários segmentos. Um deles era de turismo, visita, e Viseu subiu, de facto.
Sim, Viseu está nos três patamares desse ranking de vida, viver, investimento e viver, investir e visitar. Mas acreditamos que, apesar do nosso crescimento, nós passamos de 107 mil dormidas em 2013 para mais de 200 mil dormidas em 2017, mas a verdade é que a estadia média não descolou. Isso quer dizer que a cidade é muito atrativa, a cidade é uma cidade monumental, histórica, vinha
mas, para... precisamente por isso, porque está muito centrada no centro histórico.
Mas né? que não pode viver apenas de si mesma, que tem que se relacionar com o campo. Ou seja, que tem que haver um vai-vem entre aquilo que é a cidade monumental de Viseu e a melhor cidade para viver em Viseu, com a sua envolvente rural, envolvente que é uma envolvente de imensas tradições, o Linho de Várzea de Caldo, que é o linho milenar, que tem uma comunidade viva, uma aldeia viva, mas que tem também as suas paisagens, a sua gastronomia, o seu mel, e portanto são essas coletividades, são essas comunidades que podem... no fundo, incrementar experiências, acrescentar novas experiências e estender a estadia média procurando superar a barreira das 2 noites.
Qual é, exatamente, nesta altura são 2 noites?
Um e-mail. Temos uma média de estadia de 1 e-mail.
As pessoas visitam, dormem uma noite.
Duas noites, mas depois partem para outro
destino.
Qual
é o vosso objetivo? Também com o Viseu Folk, fixar mais gente durante mais tempo em termos de dormidas, qual é a meta que pretendem atingir?
O Viseu Folk nasce este ano 2018, mas será necessariamente estendido nos próximos anos, ou seja, a capacidade de diversificar destino, de acrescentar à cidade, ao património, à monumentalidade, à gastronomia, aos eventos da cidade, trazer novos tópicos, aldeias, ciclos rurais, tradições, folclore, paisagens naturais. Esse investimento é um investimento que tem que ser feito a médio prazo. É um investimento que os municípios, como Viseu, estão a fazer, que exige um plano nacional. É preciso que haja um plano nacional para a valorização e que inclua o folclore. Para o folclore e para a cultura tradicional popular, não. Ela é uma,
então vocês
é
estão
um
aqui a dar um
pobre,
passo até pioneiro.
É um parente pobre. A cultura popular, o património popular, como o folclore, são um parente pobre e estão muito engavetados e estão muito na periferia daquilo que são as políticas culturais nacionais.
Poderia ser uma mais-valia,
é uma
não só em termos de turismo,
é uma oportunidade
mas também
que o país tem, que, no fundo, procura valorizar também a coesão territorial do país, na medida em que, havendo atividades, tradições que são valorizadas, que são sustentáveis, que são, inclusive, financiadas também, digamos assim, por interesse económico, por interesses turísticos, naturalmente acrescentam atratividade e fixam as populações. E, portanto, acreditamos que o esforço dos municípios é muito importante, mas que deve ser acompanhado
de políticas
nacionais.
Mas qual é o tempo, então, médio de estadia que pretendem?
Nós queremos aproximar-nos para aproximarmos das duas noites. É um esforço que tem que ser feito com vários anos. É um esforço, no fundo, de diversificação dos
tópicos turísticos.
Tinha,
assim, um impacto tão grande, uma diferença de uma noite ou uma noite e meia para duas?
É a diferença entre criar... Nós, neste momento, temos portanto, as dormidas, representam as dormidas e é, digamos assim, o efeito no canal Horeca, o canal da restauração, significa cerca de 9 milhões de euros por ano em Viseu. Acreditamos que estender mais 25% de tempo significará sempre mais 25% de consumo também na fatura turística de Viseu ou no rendimento turístico de Viseu.
Ou seja, uma injeção na economia local.
Sim, mas sobretudo, mais do que investir na cidade, é investir no campo. Ou seja, nestas preocupações que o país hoje tem, até relacionada com esta agenda da floresta, com esta agenda das aldeias...
Do interior?
Não
hoje
é possível...
em dia... Está na moda falar de interior, não é?
Possível, não é,
mas,
não é
se calhar
possível,
é preciso olhar para o interior de uma
defender
outra
o interior e defender a paisagem natural e defender a paisagem rural sem pessoas. E não é possível erradicar pessoas sem atividades. E o turismo hoje, o turismo cultural, o turismo patrimonial, são recursos fundamentais na fixação de atividades e na fixação de pessoas. E, portanto, o facto de termos linhas de incentivo aos grupos de
que tradicionais... Tipo de linha, que incentivos é que vão ser dados aos grupos tradicionais de Viseu
para
participarem neste Viseu Folk e fazerem disto um programa pioneiro, digamos assim, no país, não é?
Nós criamos uma linha específica para o folclore de Viseu, o revitalizar, uma linha que financia com 100 mil euros projetos de rejuvenescimento, de serviço educativo, de formação e de equipamento de grupos de folclore. Portanto, o revitalizar destina-se a financiar justamente operações de rejuvenescimento e de revitalização do folclore em Viseu, mas é acompanhada por outras iniciativas ligadas, por exemplo, ao artesanato. Nós temos um enorme acervo de artesanato autêntico, secular e, em alguns casos, até milenar, como o Linho de Várzea de Caldo, em Viseu, mas também da gastronomia tradicional, onde estão os queijos polvilhados, onde está o mel tradicional, rural, artesanal, também do concelho, onde está o vinho, onde está um conjunto de produtos também de artesanato, como as rendas de bilros de Farminhão, com mais de 200 anos, ou as flores de Fragosela, também uma tradição secular, as flores de namorado de Fragosela, ou o linho tradicional de Várzea de Caldo, que fazem um cabaz de artesanato que, sendo muito autêntico, pode ter novas incorporações contemporâneas.
Ou seja,
e é isso que nós estamos a fazer.
E este plano Viseu Folk é muito mais do que aquilo que à partida parece, porque aposta no diversificado tecido de atores desta cultura popular e tradicional, dos grupos folclóricos aos grupos de cantares, como referiu, dos artesãos tradicionais aos produtos agroalimentares de qualidade e tradição. No fundo, vocês estão a pegar aqui...
Um mix de identidades que têm potencial económico, tem potencial turístico, mas tem raízes muito profundas na comunidade. Raízes
e como
históricas.
É que isto está a ser recebido junto de todos estes agentes?
O envolvimento é muito importante e, portanto, as primeiras preocupações que tivemos ainda no final do ano passado foi fazer um forte envolvimento da nossa comunidade, que é de facto muito valiosa, que é de facto muito criativa, muito talentosa. Neste momento, o Revitalizar já fechou a fase de candidaturas. Recebemos 47 candidaturas que triplicam a procura face à oferta.
Quantas
nós temos
é que 100
mil, nós teremos 100 mil euros de financiamento para atribuir nesta primeira fase. Procuraremos, até ao limite da capacidade orçamental do município, reforçar esta dotação, mas temos mais de 300 mil euros de pedido de financiamento para esta linha. Eu quero dizer que há um tecido vivo, que as coletividades de Viseu estão despertas, estão receptivas e estão empenhadas em fazer um processo de reconciliação com os públicos, de renovação também da sua oferta. Aliás, muito curioso, o Molinex começou a semana passada a sua primeira residência
artística.
Muito
rapidamente, Cátia Xiomara há pouco falou, Jorge Sobrado e Molinex são dois artistas que receberam encomendas inspiradas no folclore de Viseu, a primeira para desenvolver criações de moda e o segundo para criar um projeto musical
Eletrofolk. Exatamente.
Não é?
Iremos fazer, no fundo,
aqui
um
está
diálogo.
A contemporaneidade.
No fundo, é um diálogo entre a música eletrónica e a música dos dias de hoje com a música tradicional, os cancioneiros, os ritmos, as melodias, a própria instrumentação, os trajes. É muito curioso como o Molinex já vai
incorporar, no fundo, não apenas, digamos, o cancioneiro, mas também a instrumentação, os trajes, todo esse acervo que é muito rico. Mas além da Cristina Rodrigues, do Molinex e da Cátia Chamaria, temos também uma artista plástica como a Cristina Rodrigues, ou, por exemplo, a Companhia Dança Paulo Ribeiro, também a criar dança contemporânea inspirada nas nossas raízes. E, portanto, há um enorme e vasto
mesmo
agenda.
Mesmo para fecharmos, Jorge Sobrado, acho que aqui o prato está mais do que apetecível. Quanto é que vai custar o Viseu Folk?
O Viseu Folk, nesta primeira fase, irá ter um investimento municipal na ordem dos 200 mil euros e o Europeada é um investimento para cima de 1 milhão, mas que é autossustentável, ou seja, em que o município, através das inscrições dos grupos e através de financiamento de parceiros e de patrocinadores, irá torná-lo o mais sustentável possível.
Muito bem, nós estaremos obrigado, atentos, Cláudia, naturalmente, a este Viseu Folk. No fundo, acaba por ser um projeto e um plano pioneiro no país. Jorge Sobrado, muito obrigada por ter vindo à rádio, Cláudia, dar-nos esta entrevista. Obrigada. Na viagem que estamos a fazer em direção ao interior do país, hoje paramos em Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu. Continuamos em Viseu. É lá que se encontra a repórter Fátima Pinto. Fátima, coloco-te a mesma questão que já coloquei a outros repórteres da Antena 1 que estão a fazer precisamente esta viagem que tu agora estás a fazer. A interioridade é uma mais-valia nessa região ou, pelo contrário, tem sido um problema?
Vamos já saber isso com o Presidente da Câmara, José Morgado. Eu atrevia-me quase a responder e a dizer que não, porque foi difícil para já fazermos este direto, porque não tínhamos rede quase em sítio nenhum, em Vila Nova de Paiva, e saímos um pouco, subimos ao Monte do Facho, não é,
Alto,
Presidente?
Do Facho,
Alto do Facho, para ficarmos mais próximo das antenas e termos então essa rede para conseguirmos fazer este direto.
Fátima, só por si, isto que acabas de dizer é uma ilustração de que a interioridade ainda é muito sentida pela negativa neste aspecto, nessa região.
Sim, muito sentida de forma negativa, mas hoje agravada
pelo
estado
também.
Do tempo, pela tempestade que se sente com grande violência aqui, com alguma trovoada, muita chuva, muito vento, caixotes do lixo a andarem de um lado para o outro, ramos de árvores a caírem. Presidente, perguntava-lhe então se esta questão da interioridade é ou não uma mais-valia, como é que a interpreta aqui nas suas terras do Demo, tão anunciadas por Aquilino Ribeiro?
As terras do interior são uma oportunidade, se acontecer aquilo que nós tivemos este exemplo hoje, agora, neste preciso momento, que é termos serviços. São oportunidades, porque temos recursos que têm que estruturar, obviamente, porque o padrão que era do século XX não é hoje, com a inovação, com o empreendedorismo, com novas tecnologias, mas, acima de tudo, e é isto que eu digo, o interior tem oportunidades se não houver esvaziamento de serviços. Temos boa conectividade, boas comunicações.
Hoje tivemos que correr atrás dele.
Exatamente. Hoje corremos atrás da conectividade, mas também já andámos os autarcas a correr atrás dos serviços, que se esvaziavam por todo lado, com as finanças, com os tribunais, com os postos de correio, com as escolas, com o encerramento de escolas.
Isto é a questão política, mas depois há a questão das pessoas. Há um dado que me chocou nos números de Vila Nova de Paiva, que não chega a ter 5 mil habitantes, que por cada 100 jovens há 219 idosos. Muito, muito acima da média nacional, que é de 144. Isto são números da Bordata de 2015.
É um problema também. Um problema do interior, não de Vila Nova de Paiva, mas de 70% do território português. É a crise demográfica que se instalou nas últimas 3, 4 décadas e acentuou-se. Obviamente acentuou-se com esta deslocalização em massa, por onde as pessoas tinham os serviços, tinham os empregos, tinham as fábricas, tinham as universidades, tinham as escolas para os filhos, tinham os hospitais. E é aqui que nós temos que reivindicar. Já demos um passo grande, nós hoje temos melhor qualidade de vida, temos bons serviços que os municípios, que era das suas competências próprias, conseguiram proporcionar às pessoas, mas faltou-nos a administração central.
O senhor é presidente há 8 anos, não fica chocado quando dá uma volta pelo seu concelho? Pelo menos eu admito que fico, porque é... O interior é de nós todos, somos de cá, nascemos cá, fomos criados cá e vemos aldeias vazias, de portas fechadas, janelas, persianas corridas. Às vezes, para perguntar uma simples informação, não se consegue encontrar ninguém.
É verdade.
O que se pode fazer para inverter?
Eu vou lhe dizer, vai ser, se calhar, a grande mágoa depois de fazer um ciclo autárquico de 12 anos e perceber que isto que, pelo menos na próxima década, nas próximas décadas, não vai ter o retorno. Eu ainda gosto e muito de respeitar os meus munícipes, as suas famílias, e quando vou a um funeral e entro numa igreja e vejo, por exemplo, uma faixa etária de mais de 80 anos. A esta crise demográfica, que se vai acentuar na próxima década, porque nem é eterna, infelizmente, e vai-se acentuar ainda mais. Temos que resistir, temos que reverter, mas obviamente que nós temos, e se me permite, eu vou dar aqui já uma ideia de futuro. Nós temos o recurso, temos a responsabilidade de o estruturar na agricultura, na agropecuária, na floresta, na fileira da floresta, na fileira dos minerais e tantos outros recursos que o interior tem e que estão ao dispor de Portugal e do mundo. Mas a administração central tem que ter políticas ativas de verdadeiramente defender o interior.
Obrigada, Presidente José Morgado. Terminamos com essa ideia de futuro para o interior. José Morgado foi eleito pelo Partido Socialista, aqui para a Câmara de Vila Nova de Paiva. Há pouco falava-nos na faixa etária elevada. Deixo para terminar outro número, também relativo a 2015. Uhum. 27 nascimentos e 86 óbitos. Diz tudo.
Muito bem, diz tudo mesmo. Fátima, deixa-me já agora aproveitar para te perguntar muito rapidamente relativamente ao mau tempo que se faz sentir no país. Já há estragos de muitas zonas do país. Aí, nessa região, algo considerável para relatar?
Para já não, mas muita chuva. É a banda sonora que nos acompanha neste direto, porque estamos dentro do carro do Presidente da Câmara. Foi aqui ao Alto do Facho que subimos para ter rede.
E depois percorrerem até terem rede, não é? Muitos quilómetros.
Exatamente. E no trajeto que fiz para cá, pela 229 e por outras estradas que apanhei, há muitos lençóis de água, há muitos detritos na estrada que caem das próprias árvores, ramos com alguma dimensão. Portanto, aconselha-se todo o cuidado. Já tenho conhecimento mais para o lado de Viseu de algumas inundações e estradas que estão a ceder porque a fome deu em fartura e a chuva agora é muita e os terrenos já estão a ficar saturados.
Fica aqui o sublinhado da repórter Fátima Pinto, a repórter Antena 1. Nós no Portugal em Direto vamos continuar com estas viagens em direção ao interior do país. O número de animais abandonados em Lisboa tem vindo a aumentar e a tendência é para continuar a subir. Hoje o Governo anunciou que vai disponibilizar 2 milhões de euros para os centros oficiais de recolha de animais. No dia em que o Executivo lança também uma campanha de sensibilização para o não abandono, a jornalista Rita Fernandes foi conhecer o trabalho da Casa dos Animais de Lisboa, Canil e Gatil Municipal, que trabalha com uma equipa técnica e com uma rede de voluntários.
O maior objetivo é conseguir ter estes animais todos os dias acarinhados por seres humanos. Eles têm que voltar a acreditar nas pessoas.
Uns mais escondidos, lá atrás, dentro das casotas. Outros apressam-se para ver quem chega.
Há tantos, sei lá, há tantos, tantos.
Elizabeth Andrade trabalha na Casa dos Animais de Lisboa. É coordenadora do programa de voluntários.
Não há um perfil. Há um perfil, é o único, é o amor pelos animais. Ponto.
Cá fora estão à vista apenas os cães, mas também animais lá dentro, no centro. Assim que abrimos a porta, encontramos um cão pequeno, todo branco.
Este aqui é o Kiko, foi abandonado nas nossas instalações. Este Kiko, este canis, foi abandonado amarrado, com o pelo todo cheio de rastas e vinha muito, muito combalido. Ora, o Kiko é um canis e está todo esquiadinho, parece neste momento, quem não está a ver, ele parece uma ovelhinha.
Marta Videira é a veterinária municipal, responsável clínica pela Casa dos Animais de Lisboa.
A maioria está para adoção. Fazemos as vacinações infectocontagiosas, tanto em cães como em gatos, desparasitações externas e internas, animais que entram doentes, e há muitos animais que entram com patologias. Tudo o que puder ter recuperação, nós recuperamos e são preparados depois para a adoção. Pronto, eles vão-se apresentando. Ali temos outro, ali temos outro. Esta é a nossa sala de tratamentos dos animais que estão no canil e gatilhos. Todos os dias são tratados. Nós temos uma média de 30 tratamentos médicos diários. Este ano, quantos animais é que já receberam? Estamos nos 550, mais ou menos.
Em 2016, 346. 2017, 354 cães. Uma ligeira subida.
Portanto, eu noto sempre maior número e maior entrada de animais. existe ainda muito, muito abandono. Há um grande caminho a percorrer, ainda. A maior parte dos animais, isto aqui, estamos a falar aqui num contexto da cidade de Lisboa, que nós recolhemos da via pública, vem sobretudo de bairros sociais. É considerado ainda, infelizmente, para muitas famílias, o animal como o elo mais fraco e mais descartável. Quando há problemas, é por ali que vai mais depressa.
Voltamos à rua, ainda ao lado da responsável clínica da Casa dos Animais de Lisboa. É hora de alimentar os cães.
Só nestes parques nós temos à volta de uns 70 canídeos. Temos aqui a maternidade, aqui só com uma menina.
Muitas vezes há essa ideia interiorizada que o abandono aumenta muito no verão. Pode haver um ligeiro acréscimo, mas há outras alturas. Eu notei muito este ano também, à altura do fim do ano, o mês de fevereiro talvez um bocadinho mais calmo, mas que provavelmente agora começamos em março, abril, também com mais abandono. Portanto, não é tão localizado no verão.
Quem sai da Casa dos Animais de Lisboa não consegue fugir da mensagem "diz sim à adoção", escrita numa folha de papel colada na porta. Mensagem também partilhada em voz pela coordenadora do voluntariado da Casa dos Animais de Lisboa.
Às vezes, olha, sabe o que é que nos dá mais prazer? É um animal que nós gostamos assim em particular ou que foi mais maltratado e saber que ele é adotado e que está bem numa família.
A reportagem de Rita Fernandes no dia em que o Governo anunciou que vai disponibilizar 2 milhões de euros para os centros oficiais de recolha de animais. A Câmara de Odivelas vai assumir a gestão do mosteiro Dom Dinis para resgatar o edifício da ruína. Durante 50 anos e com um investimento de 16 milhões de euros, a autarquia será responsável pela reabilitação do mosteiro e do túmulo do rei Dom Dinis. Ora, mas para manter vivo o monumento, a ideia é também instalar no espaço serviços municipais. O certo é que para já, João Ramalhinho, tem mesmo que avançar as obras.
O mosteiro de São Dinis e São Bernardo, construído em 1310, está cada vez mais degradado. Hugo Martins, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, dá alguns exemplos.
Começam infiltrações nos telhados. Há, no fundo, também a degradação de alguns tetos do edifício e das pinturas, portanto, com a tinta a saltar.
A Câmara Municipal de Odivelas chegou a acordo com os Estados e vai assumir a gestão do mosteiro onde está o túmulo do rei Dom Dinis. Concessão por 50 anos e que prevê um investimento de 16 milhões de euros e uma renda mensal de cerca de 23 mil euros. E assim fica salvaguardado um património nacional, mas também da cidade.
Temos património nacional, temos o túmulo del Rei Dom Dinis e temos um património que se estava a degradar de há 4 anos a esta parte, sem qualquer plano para o futuro, situação à qual a Câmara não podia ficar alheia.
A Câmara Municipal de Odivelas pretende avançar com uma grande consulta pública, recolhendo propostas para o mosteiro de São Dinis. Mas o presidente da Câmara Municipal tem já algumas ideias para o local, como um museu.
Temos ideias concretas, como instalar serviços da Câmara Municipal, como acolher o nosso museu municipal, outras propostas, uma instituição de ensino, uma mais-valia para os nossos funcionários através da instalação de uma creche para os seus filhos, instituições ligadas à cultura. A nossa Polícia de Segurança Pública aqui na cidade de Odivelas encontra-se numas instalações também bastante degradadas. Existem espaços que se adaptam à instalação da PSP de Odivelas.
Nos terrenos do mosteiro, criar também um grande parque urbano, acrescenta Hugo Martins, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas.
É criar o nosso grande parque da cidade. Um parque que permita à população usufruir como um espaço de lazer, como um espaço de convívio, como um espaço de recreio.
Brevemente vai avançar a segunda fase de recuperação do túmulo de Dom Dinis.
Também candidatámos aos fundos comunitários 250 mil euros de investimento e que prevê a reabilitação do túmulo e que prevê a recuperação de toda a cabeceira da igreja. Isto é, teremos a certeza, e está aprovado, e será levado a cabo durante este ano de 2018, a segunda fase, portanto, dando continuidade àquilo que foi a primeira fase, que foi mais com operações de limpeza do túmulo.
Neste momento, falta apenas o aval do Tribunal de Contas para a Câmara Municipal ficar formalmente com a gestão do mosteiro Dom Dinis, onde funcionou até 2015 o Instituto de Odivelas.
Foi a solução que se arranjou. A Câmara de Odivelas vai assumir a gestão do mosteiro Dom Dinis para resgatar o edifício, literalmente, da ruína.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto. Amanhã vamos sair deste estúdio, vamos montar arraiais na Lausanne, de lá que vamos fazer uma emissão especial, precisamente no dia em que termina o prazo dado pelo governo para os privados limparem os terrenos florestais. Nós vamos estar na Lausanne, mas com os vários repórteres da Antena 1 espalhados pelo país, de Trás-os-Montes ao Algarve. Vamos ligar o país de uma ponta à outra amanhã, num formato diferente, em emissão especial. Contamos consigo desse lado. Fica desde já o convite. Até amanhã. Fiquem bem.
Boa tarde. Por agora é tudo. Portugal em Direto, com edição de Cláudia Costa.